Quando vocês falavam da Silene, eu me lembrava que quando Paulo e Silas estavam na prisão, a igreja orava. E a gente tem que orar. E diferente dos nossos sentimentos naturais, a gente tem que orar. Um pelos outros o tempo inteiro. E eu quero voltar, a última vez que eu estive aqui, a gente estava conversando sobre Efésios. E eu quero voltar a Efésios 6 com vocês. Continuar um pouquinho sobre o que a gente estava batendo papo em Efésios. Eu estou usando a versão da Bíblia Mensagem, que eu acho ela muito bacana, porque ela fala com uma linguagem mais atual. E Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: para encerrar, lembra-os que Deus é forte e que quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão que usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, ou de uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida e morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem todas as ajudas que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprenda a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração é essencial nessa luta incessante. Ore o tempo inteiro com fé. Orem pelos irmãos da fé. Mantenha os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair e vacilar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós só estamos aqui pela misericórdia de Teu Filho amado, Senhor. Por isso nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já falou com cada um de nós, pelo que o Senhor vai falar. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado pelos momentos que nós pudemos Te louvar, Senhor. E nós cremos mesmo que a Tua palavra é libertadora, Senhor. Por isso, neste momento, fala com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, com cada um de nós. Mesmo que nós não sejamos merecedores, Senhor, mas eu sei que Tu faz isso pelo sangue estergido de Teu Filho Jesus, e nós Te agradecemos essa noite em nome de Jesus. Eu gosto muito quando nessa versão ele vira e fala assim: estejam preparados, pois vocês lutam contra algo muito maior que vocês. E a gente às vezes não percebe, mas nós estamos num estado de guerra o tempo inteiro. E eu, para confrontar um pouco esse estado de guerra que a gente está, eu queria ler Gálatas 5 com vocês, para que você entenda um pouco o estado de guerra que nós todos estamos vivenciando e presenciando. Mas eu queria deixar uma coisa para você guardar no teu coração. Você carrega a centelha de Deus no teu coração. Cada um que está sentado aqui carrega a centelha de Deus. Mesmo que você não ache, a centelha de Deus está plantada no teu coração. E essa centelha é que nem um fogo, uma chama, que se você deixar, ela vai irradiar muitos e muitos que estão aí fora. Aqui dentro, todos nós somos uma holografia. Porque a gente vem, a gente ora, a gente pede oração, a gente louva, a gente ouve a palavra, mas é mais ou menos como uma holografia, como uma coisa não muito natural. Natural que eu falo, porque a pessoa real, verdadeiramente natural, é aquela que está dentro do quarto, quando dobra o joelho no escuro, ou no momento que você tem oração e você abre o teu coração para Jesus e você rasga ele. Naquele momento que você vira e fala todos os teus problemas, naquele momento que você quer chutar o balde, naquele momento que você não aguenta mais, naquele momento que você precisa de uma intervenção divina na tua vida. Então, o que eu quero comparar com vocês, para que vocês entendam esse estado de guerra que nós estamos vivendo, é em cima de Gálatas, a partir do versículo 6, 19, que diz assim: ora, as obras das carnes são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus tais coisas. Eu quero ler com você a versão da Mensagem, que eu acho muito legal o jeito que eles colocaram esse versículo de Gálatas aqui, que diz assim, Gálatas, a partir do versículo 19. Ela diz aqui: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididas, corações egoístas e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como os rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar essa lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usar a liberdade desse modo, não herdarão o reino dos céus. É muito interessante nessa versão que, se você começar a olhar as pessoas que estão à tua volta, não aqui, à volta do dia a dia. E aí eu de novo te chamo, para você ser a centelha que Deus te chamou. Porque a gente olha e vê exatamente o que ele escreve aqui. Vida emocional e mental detonada. Quantos de nós não conhece pessoas que estão emocionalmente completamente destruídas? Pessoas que precisam simplesmente, às vezes, de um toque seu para conversar com ela. Busca frenética por felicidade. Quantas pessoas que a gente conhece que não estão o tempo inteiro insatisfeitas com tudo? Eu conheço pessoas que têm tudo para ser feliz, tudo que você possa imaginar. E no fundo ela tem tudo, mas ela não tem nada, porque ela não tem o Espírito Santo de Deus, aquilo que está em mim e em você. E ele continua: sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão aí e brincam de religião, usam o nome de Deus em vão. E eu de novo te trago o que a gente estava falando lá em Efésios: nós não estamos em uma brincadeira, nós estamos verdadeiramente numa luta. Existe uma batalha espiritual que é travada aqui em cima, e depende de nós ou encarar ou não encarar. Mas se você encarar isso com as ferramentas que Deus te deu, é muito mais fácil você passar. Não que você não vá ter luta, não que você não vai ter dificuldade, não que você não vai ter problema. Mas você, quando passa com Jesus do teu lado no barco, a passagem é mais fácil. É mais fácil de você enfrentar o problema. É mais fácil você ver o sobrenatural acontecer. Esse lugar aqui vê o sobrenatural acontecer. A gente ora e as pessoas têm experimentado o sobrenatural aqui. A gente clama a Deus e Deus, para a honra e glória de Jesus, tem falado conosco. Então, quando a gente entra no estado de espírito de oração, quando você entende que você está numa batalha, que o teu dia a dia não é uma coisa natural, que você não foi chamado para vir para este mundo para simplesmente viver, comer e morrer, não. Você foi chamado para muito mais. Você foi chamado para ser um soldado de Deus nessa terra. Você foi chamado para vir aqui e mudar a circunstância de vida de pessoas. Mudar as circunstâncias de vida, eu falo, é como se você pudesse, através do que carrega em você, você mudar a vida das pessoas. E você muda, às vezes, com um toque, com um sorriso, com um abraço, com uma boa palavra, pegando na mão dessa pessoa e orando por ela. Quantas pessoas não precisam de oração, meu amado? Não existe. Eu me lembro que existia uma época da minha vida que eu tinha um amigo meu que a gente Eu era recém-convertido, e eu fui convertido que nem o meu doutor médico ali, Luiz, no pentecostalismo. E eu me lembro que as pessoas mandavam você ir para a rua e converter todo mundo. E a gente saía e pregava Jesus goela das pessoas, e você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e assim a gente começava a pregar. Mas eu me lembrava que toda vez que eu chegava perto de uma pessoa e falava assim, eu posso fazer uma oração por você? Eu nunca recebi um não na minha vida. Nunca. Porque as pessoas precisam. Elas precisam de conforto. E quem carrega essa chama sou eu e você. É você que tem a ousadia de falar, na hora que uma pessoa está com problema, você falar para ela, posso orar por você? Eu, você, no teu natural, você não pode fazer nada. Mas aquele a quem nós servimos tem poder para mudar essa circunstância. E quando você chama o nome de Jesus, é como se uma atmosfera ao teu redor mudasse. O nome de Jesus tem todo o poder, é o nome acima de todos os nomes. E quando você entende que Jesus quer andar com você ao teu lado, como o Ari muitas vezes fala aqui, invoque Jesus para andar ao teu lado. Chame Jesus na manhã, pegue na mão de Jesus, ande com Jesus. Peça para Jesus, se lembre de Jesus. Você vai entrar no lugar, chame por Jesus, clame por Jesus. E muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa meio automática, às vezes até uma coisa sem graça. Não é sem graça, porque Ele tem o poder. É só através dEle que você pode enfrentar as artimanhas do inimigo contra a minha vida e a tua vida. O inimigo, o diabo, já sabe que ele é um derrotado. Mas ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida. Ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para não deixar você ser feliz. Para não deixar você ser um servo de Deus. Para não deixar você chegar aonde o Senhor quer levar você. Aí eu falo, clama por ele. Ora por ele. Invoca o nome dele. Uma vez eu li o Salmo 91. E no versículo 15 do Salmo 91 ele fala assim, e ele me invocará e eu lhe responderei. Invoca o nome de Jesus. Chama ele. Chega hoje, qual é o teu problema hoje? O que está angustiando o teu coração? Chama ele. Abre o teu coração, rasga. Não aqui, rasga na tua casa, chora. Fala, Senhor, isso está me angustiando, isso está me matando. Eu preciso da tua mão, eu preciso do teu toque. Eu me lembro de uma das histórias que foram contadas aqui, eu não me lembro quem contou. Contava que uma moça chegou para um pastor e virou para ele e falou assim, pastor, eu queria pedir o senhor a oração por determinada coisa. Aí o pastor virou para ela e falou assim, vamos combinar uma coisa? Você ora primeiro, depois eu oro. Ela fez uma oração e ficou olhando para o pastor parado. Ela falou, o senhor não vai falar nada? Não, você não vai orar? Ela novamente pegou, fez uma oração, o pastor ficou parado, olhando para ela, ela olhando para ele, aquele certo constrangimento. Ela falou, pastor, mas o senhor não vai fazer nada? Não, eu estou esperando você orar. Mas pastor, eu acabei de orar. Ela falou, não, você não orou, você não se rasgou na presença do senhor, você não se comoveu, não se desnudou na presença do senhor. E aí ela fez uma oração de todo o coração dela. E aí ela virou, o senhor não vai orar não, você já orou, você já rasgou teu coração na frente do Pai. E o que Jesus, quando eu leio essas coisas que o mundo nos apresenta aí fora, nós temos que nos armar das armas que Deus nos deu, nós temos que nos armar de Jesus, nós temos que caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é você saber que Ele está o tempo inteiro ao teu lado. Aí ele continua aqui na religião como espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado. E aqui entra no que eu mais fiquei, que a gente fica assim, mais que mais me tocou, que ele diz assim, a incapacidade de amar e ser amado. Como deve ser triste uma pessoa que não tem capacidade de amar. Como deve ser triste uma pessoa que não consegue olhar para uma outra pessoa e ter compaixão. Paixão é aquilo que você tem quando você é adolescente, que você se apaixona pela tua namorada ou pelo teu namorado, você fica completamente apaixonado. E a palavra compaixão vem disso, que você fica completamente entregue àquela vida. Você se condói das necessidades daquela vida. É como se você vivesse aquela vida. E eu vejo hoje em dia que as pessoas não têm mais isso. Eu vejo muitas pessoas com mágoa. Mágoa é outra palavra também. Má água. É uma água ruim. É uma pessoa que se deixou entristecer pelo mundo, pelas coisas que fizeram com ela. Ela não conseguiu avançar para frente. Ela não conseguiu suplantar isso. E quem sabe e acompanha muitas das pessoas que têm mágoa. Mágoa gera câncer, gera doenças e tantas outras coisas. Ela não conseguiu suplantar a fase do perdão, a fase de perdão, outra palavra, que se você olha, perdão significa o quê? Perda grande. Você só pode perdoar uma pessoa se você está capaz de perder alguma coisa grande. O que você pode perder numa coisa grande? Você pode às vezes perder a vitória de uma discussão. Você pode perder dinheiro. Você pode perder tantas coisas, mas é uma perda que te leva a um lugar acima deste daqui. Não é uma perda. Você perde no natural, mas você ganha no espiritual. A perda, quando você consegue perdoar uma pessoa verdadeiramente, é quando você consegue botar no esquecimento tudo o que fizeram com você. O último louvor que o Flávio estava cantando aqui falava isso, sobre o perdão. Como é que é? Sonhar, não? Perdoar. Isso. Porque Deus te perdoou. E quando você vai no perdão, você entende que você consegue andar um degrau acima e saber que Deus está com você. E você consegue ir naquela pessoa e falar assim: eu te perdoo. Avance um degrau essa noite. Pensa no que eu estou te falando. Às vezes você pode olhar e falar assim: mas será que eu consigo? Nada você consegue pelas suas forças naturais. Ou, eu falei assim, você já pegou na mão de Jesus hoje? É Ele que te ajuda a perdoar. É Ele que te ajuda a amar. É Ele que te ajuda no dia a dia. É Ele que anda com você. Que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas aí depende de quem? De você. Tem um versículo na Bíblia que fala: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, ele, se alguém bater naquela porta e ninguém abrir, a pessoa não tem como entrar aqui. É a mesma coisa. Jesus está à porta e falando assim: deixa eu entrar, deixa eu caminhar com você hoje, deixa eu ser Jesus na tua vida hoje, deixa eu fazer parte. Deixa tudo isso aqui que eu estou lendo com você não fazer parte mais da tua vida. Deixa todas essas coisas que a carne necessita não ser mais parte da tua vida. Aí você vai perguntar para mim: é fácil? Não, muito pelo contrário. A tua carne está borbulhando, a tua carne tem prazer. Você negar as coisas que a carne pede é difícil. Mas eu entendo que tudo que a gente faz é uma prática de um exercício. Quando você pede para Jesus, Jesus entra e te ajuda. Eu particularmente tenho experimentado algumas experiências com Jesus tremendo. E eu tenho aprendido a conversar com Ele. Às vezes eu converso, durmo, às vezes eu não durmo, às vezes eu fico horas e horas conversando com Ele. Eu tenho aprendido que Ele é tão amoroso, que ele ficou como se ele falasse assim todo dia para mim: eu estou aqui, estou com você e não abro, vamos em frente, que mesmo que você tenha que passar por esse problema, eu estou com você e a gente vai enfrentar junto. E toda vez que eu vejo que eu posso enfrentar o problema junto com Jesus, cara, é tão mais leve, é tão mais fácil. Quando eu consigo entender que eu não preciso usar os meus truques naturais, eu posso usar Jesus, é tão melhor. Ou quando eu deixo de usar os meus truques naturais e olho para Jesus e vejo que se o que Ele faria, e a gente consegue ir por essa estrada ou por aquela. Ou quando você consegue pedir sinais e Jesus te mostra sinais. Se você pedir, ele fala com você. Mas se você tem que falar com ele também. Quando um só fala é monólogo, quando dois falam é diálogo. Quando você fala, Jesus te ouve. Jesus é maravilhoso. E a gente continua aqui, e ele falando: corações egoístas, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo. Eu queria me parar também um pouquinho nesse costume de desprezar o próximo, porque a gente tem uma mania de ter preconceito. Ou seja, você olha para uma pessoa, você já conceitua ela sem nem mesmo conhecer ela. Talvez por ela ser de uma tribo diferente da tua, você já vai achar que aquela pessoa, se ela vier uma pessoa aqui usando o Rastafari, a gente já vai pré-julgar, ter um pré-conceito sobre essa pessoa. Essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mas porque a imagem dela não te agrada, a gente já faz uma pré-concepção, um pré-conceito. Eu te falo isso por mim, é uma coisa que eu tenho tentado me educar. Se eduque ao pré-conceito que tem dentro do teu coração. Olhe cada vida que você vê aí como uma vida que Jesus colocou perto de você. Nessas histórias, eu me lembro que uma vez eu estava no Conjunto Nacional e aquele monte de gente andando de um lado para outro na hora do almoço, e uma coisa me tocou muito o meu coração quando eu vi duas moças sentadas no banquinho e uma pegou na mão da outra e elas começaram a orar, e orar em voz alta. E elas falavam: Senhor meu Deus, nós clamamos ao Senhor. E aquilo me impactou muito, porque eu vi aquele monte de gente, algumas olhavam, outras viravam o rosto, outras achavam estranho, mas elas não estavam nem aí. Elas queriam falar com Deus. Quando dois ou mais estiver presente em meu nome, eu estaria naquele lugar. E naquele momento, elas não estavam se importando com o que os outros achavam dela ou qual seria o pré-conceito daquelas atitudes delas. E elas oravam. Quantos momentos que nós podemos orar e a gente não ora porque a gente tem vergonha? Principalmente quando você está em público com pessoas que não compatibilizam da tua fé. Eu tenho um monte de amigo meu cheio do Espírito Santo, pessoas que eu conheço que são usadas por Deus e que ficaram tão tomadas por esse preconceito que, em vez deles serem pessoas cheias do Espírito, eles se tornaram agente secreto, 007, se esconde. E na hora que Deus chama eles, para eles tomarem atitude de fé na palavra de Deus, da forma que Deus quer usar eles, o que que eles fazem? Eles se escondem, eles têm vergonha. A pessoa chega para orar. Às vezes você está numa situação difícil, posso fazer uma oração? Quantas pessoas não se escondem? Por quê? Porque a gente tem medo do que a pessoa vai achar ou olhar de nós. Qual vai ser o pré-conceito? Se eu posso te falar alguma coisa essa noite também, se livre disso. Tenha coragem, ousadia de Deus. Deus não quer uma pessoa covarde, Ele chama os ousados. Ele chama aquele cheio do Espírito Santo, porque se Ele está do teu lado, meu irmão, minha irmã, Ele está. Ele é fiel e justo para estar do teu lado e cumprir o que Ele prometeu para você. Não tenha medo. Exerça a fé que existe dentro do teu coração. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei assim: você tem uma centelha aí dentro. A centelha. Centelha do próprio Deus. O que que essa centelha precisa? Ela só precisa se ser flamejada, ela só precisa se encher. Para ser uma pessoa cheia do Espírito, o que você precisa fazer? Andar em comunhão com Deus. Não ter vergonha de andar com Ele. Não ter vergonha de falar dEle. Toda vez que eu cumprimento uma pessoa, ou me despeço da pessoa, eu sempre falo que Deus te abençoe. Já virou uma coisa comum na minha vida, mas nos últimos dias, há umas duas semanas atrás, o Espírito Santo me chamou a atenção a isso que eu fazia, e eu comecei a reparar a cara das pessoas. Algumas diziam amém, outras se afastavam de mim, outras olhavam com um olhar desinteressante, e eu falava assim: olha que coisa engraçada. A gente está pedindo para o nosso Deus abençoar ela, e às vezes as pessoas fazem parte da mesma fé que a gente, mas quando você fala aquilo, elas se assustam. Por quê? Porque as pessoas não carregam o Jesus que eu e você carregamos. Agora eu vou para o lado bom dessa história. Vamos falar da vida de Deus, que é no versículo 22, 23. O que acontece quando vivemos o caminho de Deus? Deus nos faz surgir dons em nós, como frutas que nascem de um pomar, afeição pelos outros, vida cheia de exuberância, serenidade, disposição a comemorar a vida, um senso de compaixão íntima, a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos integramos de coração a compromissos que importam, sem precisar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e de direcionar sabiamente as nossas habilidades. Ontem foi meu aniversário, um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim: Marcos, estou com saudades de você, quero te encontrar para que a gente celebre a vida. Olha que bacana isso. Você tem celebrado a tua vida? É isso que eu falo. Você tem celebrado o que Deus te deu, que é o dom da vida? E aí, quando ele me mandou isso ontem, eu fiquei... Nossa, eu comecei a pensar e eu falei assim: será que eu tenho celebrado a vida que Deus tem dado para mim? Aí eu te faço essa mesma pergunta essa noite: você tem celebrado a vida? Você tem se alegrado na vida que Deus te deu? Ou você tem sofrido em cima dos teus problemas que o diabo tem jogado em cima de você? A Bíblia nos ensina que Satanás está ao derredor bramando que nem um leão, porque ao nosso redor tem anjos protegendo a gente, e o único jeito que ele consegue te atacar é jogando setas por cima desse anjo para atingir a tua mente. O lugar de batalha com Satanás é a nossa mente. Aí eu te pergunto: você tem se deixado assolar pelas mágoas, pelas faltas de perdão, pelas coisas que Satanás tem jogado na tua vida, ou você tem celebrado a vida? Você tem pego e falado: Jesus, vamos celebrar a vida? Pense assim: você está aqui num lugar, numa comunidade, graças a Deus, ar-condicionado, todos bem sentados, tem água, um louvor maravilhoso, mas tem gente que nesse momento adoraria estar aí no teu lugar e não pode estar porque está numa cama de hospital. Tem gente que adoraria estar onde você está, mas infelizmente está presa a um vício da droga, ou está presa a um vício do álcool. E você está aqui, e pense no que eu estou te falando: celebre a vida. Celebre a alegria dessa chama que eu carrego, que você carrega, que está aí dentro. Começa a inverter tudo o que acontece na tua vida. Em vez de você chegar e só ficar falando para Deus os seus problemas, comece a falar para o diabo o tamanho do teu Deus. Comece a falar para o diabo com quem você tem andado. Comece a pegar esse livro e invocar as palavras que tem neste livro, porque esse livro tem muito, ou melhor, tem todo o poder. Quando diz assim: a sua casa é um lugar cheio de coisas horrorosas, você diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a falar a palavra de Deus. Mas os meus filhos estão na rua. A Bíblia nos ensina que enquanto você estivesse aqui tomando conta das coisas de Deus, que Ele tomaria conta das suas coisas, da sua família. Pratique a palavra, invoque o Senhor. Toda vez aqui que o Ari prega, eu sempre, que nem eu falo, eu me converti em 1999, mas verdadeiramente eu acho que eu me converti há 5 anos atrás, quando eu entrei aqui na comunidade. E glória a Deus por isso, que eu tenho certeza que Deus que me trouxe para cá, porque os meus caminhos para chegar aqui foram as coisas mais malucas que podem existir para mim vir parar neste lugar. E toda vez que o Ari prega aqui, ele vai ensinando alguma coisinha, eu sempre prego, eu sempre anoto. E ele sempre fala assim. Uma delas que ele falou: peça para Jesus te ajudar, invoque a cruz. Sabe, você, Jesus pagou os meus, teus pecados naquela cruz. Sabe, deixa, peça para Deus operar um milagre em você. A tua vida está desgovernada, pede para Deus reordenar a tua vida. Pede para o Espírito Santo soprar a plenitude de Deus em você. E assim são as coisas que você vai aprendendo, mas você tem que fazer isso prática na tua vida. Porque o Evangelho é prática. A comunhão com Deus só existe você falando, você conversando. Infelizmente não é miojo isso aqui, não é pipoca de micro-ondas que você chega 3 minutos e você já está falando, ouvindo tudo que Deus dá. É uma busca, é uma busca de um Deus que te ama para um filho que está procurando ele. E você só consegue fazer isso se você praticar a palavra, se você ler a palavra, se você pegar, como diz aqui, deixar esses frutos do Espírito transcender, transformar a tua vida. Ele continua aqui. Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem do pomar. Que coisa bonita isso, né? Cada um é um pomar de Deus aqui. Olha que coisa bacana. E cada um vai dar um tipo de fruta. Então nem todos têm a mesma coisa. A uns é dado cada um. Tem pessoas que têm misericórdia, tem pessoas que têm unção de cura, tem pessoas que têm interpretação de línguas. Está tudo em Coríntios 11 isso. Mas eu acho muito bacana quando ele, a forma que ele coloca nessa Bíblia Mensagem. Que ele fala assim: Deus faz surgir em nós um pomar. Qual a fruta que você é hoje? O que, que você pode ser de bom para o irmão seu aí? Às vezes tem um irmão do teu lado aí que você nem conhece ele direito, ele está passando por um perrengue. Se você puder, olha para ele hoje e fala assim: ó, vou orar por você essa semana. Ah, vou orar mesmo. Olha para o teu irmão do teu lado, ó, vou interceder por você essa semana. Quando a gente intercede pelos outros, eu entendo dessa forma. É aí que Deus se volta para interceder por nós. Não adianta só a gente ficar também para Deus pedindo. Senhor, nós falamos, Deus supermercado, eu quero isso. Mas quando você se volta e se compadece daquele que está do teu lado, daquele que está com uma necessidade. Lembre da Silene essa semana. Você talvez não conheça ela, talvez você nem saiba qual é o problema dela. Mas Deus sabe. Interceda só por ela. Senhor, põe a tua boa mão sobre essa situação. Eu não sei o que os médicos falam, eu não sei o que a família fala, eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei o Deus que eu sirvo e sei que tu és capaz de mudar circunstâncias. Da mesma forma que você tem uma circunstância que você quer que seja mudada, seja um pomar, seja uma fruta bem suculenta, daquela assim que todas têm vontade de ter essa fruta. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição a comemorar a vida, um senso de compaixão íntimo e convicção de que algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Isso é outra coisa que eu acho muito bacana que ele fala. O sagrado que eu entendo aqui é a chama que está dentro de você, essa fagulha, essa centelha que está em mim, em você. Essa centelha que Deus chama em você para que ela simplesmente cresça e você seja mais do que você é. Eu, graças a Deus, nesses últimos dias eu tenho experimentado o prazer de algumas pessoas quererem estar do nosso lado, mas não porque eu sou um milionário, que nem o Flávio falou, mas sim porque as pessoas veem às vezes a presença de Deus em nós. E eu quero que essa presença de Deus se faça sobre cada um de vocês. E não para você estar aqui nesse lugar, mas para você estar lá fora, no campo de batalha, sabe, lendo Efésios, vai falando assim: pega toda a arma possível disponível para você, e é o nome de Jesus com você, e você entrar lá no campo de inimigo, e as pessoas olharem para você e falar: poxa, esse cara, essa mulher, ela tem alguma coisa de diferente. E não é que isso que você é perfeito, que você não vai errar, que você não tem falha, que todos nós temos, perfeito só foi um. Mas essa centelha diferente que você tem, faz as pessoas quererem saber alguma coisa diferente. E é nessa hora que você pode chegar e falar, eu tenho um cara muito legal do meu lado. Esse cara chama Jesus. Tem a filha de um amigo meu, ela estava, há uns 2 anos atrás, era uma menina de 13 anos de idade, nossa, ela era muito problemática. Ela chegou semana passada para minha mulher e ela falou assim, poxa, você mudou, você está mais sereno, o que aconteceu? Ela falou nos termos dela, porque ela é uma adolescente de 15 anos de idade, ela falou assim, eu aprendi a rezar. Aí eu olhei e falei assim, Deus, como tu és bom. E diferente dela estar no católico ou não, ela aprendeu a buscar o Deus. Porque eles estão lá, são nosso filho, mas eu sempre entendo que a semente de Jesus foi plantada. Porque se eu não entendesse assim, como é que eu ia, de novo, pré-julgar uma mulher como Teresa, Madre Teresa de Calcutá? Como eu ia pré-julgar um homem como Gandhi? As armas de Gandhi era não pegar em armas. Teresa, Madre Teresa de Calcutá, um presidente americano foi visitar ela num hospital de leprosos e ele perguntou, Madre, como a senhora consegue cuidar desses leprosos? Porque quem não teve oportunidade de ver, é uma coisa muito horrível você entrar no hospital de leprosos, porque as pessoas estão deformadas, elas perdem as partes do corpo, da face. E ela olhou e falou assim, só por amor. E aí eu falo para você, essa chama que está em você é o amor de Deus. O amor que pode irradiar a vida de pessoas, que essa noite pode entrar na tua casa e mudar as circunstâncias. É você que tem que fazer a diferença, não é o lado de lá. O lado de lá é usado pelo inimigo. O lado de lá usa a seta que o inimigo coloca e planta lá e vem com os dois pés em cima de você. Ou você aprende a orar, ou você aprende a usar a palavra de Deus e saber que aquele que está do teu lado é muito maior do que o que está do outro lado. Mas você precisa chamar ele. E eu te falo, nessa noite, chama ele para andar com você. Todo dia. O inimigo não quer que você se lembre de chamar o nome de Jesus. Eu posso garantir isso para você. O inimigo não quer que você se lembre do que a gente fala aqui. O inimigo não quer que você se lembre de ler a Bíblia. O inimigo não quer que você se lembre de orar. O inimigo não quer que você tenha comunhão com Deus. Porque ele sabe que quando você tem comunhão com Deus, você é mais forte. Quando a gente ora junto aqui, nós somos mais fortes. O meu problema é teu problema, o teu problema é meu problema. Quando nós entramos em comunidade, é a hora que nós somos mais fortes. Por isso não se acanhe mesmo em chegar, às vezes, se você não quer abrir o teu problema para todo mundo, pegue uma pessoa para orar por você, pegue uma pessoa para interceder por você. E graças a Deus nesse lugar nós temos visto milagres. E eu creio que nós podemos ver milagres não só na área de cura, nós podemos ver milagres em todas as áreas. A Sônia estava orando, quando ela estava cantando, ela falava assim, que Deus quer curar. Eu creio mesmo que Deus quer curar. Mas eu acho que Deus quer curar essa noite as tuas feridas. Deus quer curar um pouco da falta de perdão que não tem em você. Acho que Deus quer curar um pouco, às vezes, daquele ódio que vem. Você nunca teve aquele negócio, às vezes não acontece nada e vem um ódio que você não entende como vem aquilo dentro de você. Você fica com raiva do irmão porque ele falou ali que ó, o teu tênis é verde, ele já ficou com raiva de mim. Às vezes a gente fica com ódio sem perceber. Então que eu falo, essa noite Deus realmente quer, passeou, está aqui no meio de nós, falando assim, mais amor, menos ódio. Mais amor, menos perdão. Mais amor, mais perdão. Esse amor que transcende todo entendimento. Essa paz que transcende todo entendimento. Que só vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu lia isso de Gálatas, e a gente começou lendo Efésios, era para que você se lembre que você, por mais que o inimigo se levante contra mim e contra você, você tem Jesus do teu lado. E você tem os frutos do Espírito, que só você pode pedir. Como ele fala na Bíblia a mensagem, você tem um pomar dentro de você. E qual é o fruto que você dá? Se você não sabe o que é, peça para Deus. Se você é uma pessoa que anda muito nervoso, se anda muito ranzinza, se anda... pede para os frutos do Espírito se manifestarem na tua vida. E sabe como você faz isso? Simplesmente abrindo as bocas e falando assim: Jesus, manifesta os frutos do Espírito em mim. Eu, a última vez aqui, ouvi assim, falando assim: Jesus, fala de mim para mim. E eu tenho orado ultimamente pedindo isso: Jesus, fala de mim para mim. Fala quais são os frutos que estão em mim. O que, que eu posso fazer mais pelo Senhor? Como eu me coloco em situações, sabe? Eu tenho pedido isso para Deus: me coloca em situações difíceis para que eu possa usar o teu nome, para que eu possa praticar. Eu não sei quantos tiveram oportunidade, até eu falei assim: eu queria muito uma hora fazer outro cinema aqui. Eu queria trazer um filme aqui chamado Quarto de Guerra. Quem pudesse ver, a gente fazer uma outra sessão de pipoca, sabe? É vida em oração isso. E o Quarto de Guerra, ele simplesmente fala de você ser um canal de transformação de vidas de pessoas. E eu tenho pedido para Deus para que eu também possa ser um canal, para que você também possa ser, para que cada um de nós que está aqui possa ser um canal, para que você possa sentir Deus te usando. A gente aqui, a gente é tão bem alimentado pela palavra, porque eu vi o Ari, eu vi quem fala aqui, e que a gente acabou ficando ovelha muito gorda. E ovelha gorda, às vezes, não sai para fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque você está tão, opa, estou cheio aqui, palavra boa, delícia, tudo, que exuberante essa palavra. Sensacional mesmo a palavra. Mas a palavra não é para ficar parada. A palavra é para andar. A palavra não é para ficar dentro de você como comida ruminando. A palavra é para andar. A palavra é para que pessoas aí fora também recebam o que você recebe. Para que você, às vezes, num simples gesto seu, numa coisa que você aprendeu aqui ou que você ouviu aqui, você também possa praticar. Para que amanhã você pegue... Hoje uma amiga minha que não é evangélica, ela crê em Deus, se decepcionou um pouco aí com a igreja, aquelas coisas que a gente está acostumado. E ela foi fazer um curso, uma prova na prefeitura, né? E ontem eu falei para ela assim: olha, amanhã, quando você chegar às 15 horas, se você for entrar naquele portão para fazer essa prova, pede para Jesus pegar na tua mão e entrar com você. Ela olhou para mim assim, às vezes as pessoas olham assim, né, com olho esbugalhado para você. Mas eu tenho certeza que às 15 horas ela falou: Jesus, entra comigo para fazer esta prova. E ele entra. O que depende é a gente sair de ovelha gorda e começar a levar isso aí fora. Louvor lindo aqui, não é? Eu sempre creio que o louvor impacta as pessoas. Imaginou se esse louvor pudesse ser tocado ou cantado na rua? Sabe, a gente tem... É que nem eu falo, uma vez o Ari falou para mim: eu não ponho o carro na frente dos bois. Eu entendi muito isso que ele quis falar, mas eu também entendo que às vezes a gente tem que tudo que a gente aprende, dividir com os outros aí fora. Tudo que é bom para você aqui, que seja bom para aqueles que estão lá fora. Que tudo que você recebe de bom aqui, você também possa praticar lá fora. Que você possa entrar na tua família, no teu escritório, no táxi, não sei, aonde você andar. Que você possa ver uma pessoa chorando, você possa se compadecer dela. A gente vê, né, você está no trânsito, no carro, qualquer pedinte que vem pedir alguma coisa para você, a primeira coisa que a gente faz é isso. Em vez de se compadecer daquela vida, não, a gente se afasta daquela vida. Sabe, quanta gente está aí, às vezes a pessoa não quer nada, às vezes ela quer um prato de comida. A gente que anda mais em igreja, a gente conhece um pouco o que é pedinte profissional e o que é necessitado. Tem muita gente necessitada. A Estela, Sônia, eu creio que a gente vai vencer essa batalha em oração. É oração. É intercedendo mesmo com ela. Amém. Senhor, lembra-te da Estela. Senhor, lembra-te da Estela. Senhor, lembra-te da Estela. Eu acho que a gente vence as coisas só em oração. E que essa noite você possa levar essa chama junto com você. Que essa fagulha, essa noite, possa crescer dentro de você. Que você possa deixar aqui, ó, nesta casa de Deus aqui, como o Flávio falou, é só paredes, mas que possa ficar aqui toda a má água sua. Que possa ficar a falta de perdão, que possa ficar a ranzizice, que possa ficar tudo aquilo que você acha que não era para estar em você. E que o fruto do Espírito possa... Amém. Possa soprar em você. Amém. Vamos orar. Deus em todos nós essa noite. Queria que o Espírito Santo essa noite soprasse no teu coração. Queria que o amor de Deus visitasse você e a tua casa essa noite. Que o sobrenatural de Deus viesse sobre a tua família. Que você perdoasse aqueles que você não consegue perdoar. Que o Espírito Santo caminhe com você. Que essa noite seja uma noite diferente na tua vida.
Amém.
Que o amor do Pai seja sobre todos nós.
Humildade, Deus, peço a ti.
Amém.
Compaixão, a Deus, peço a ti. Domínio próprio, Pai, eu peço a ti, Senhor. Lança fora toda dor, como o Senhor disse, Pai, que o Senhor ia curar. Receba, Senhor, em nome de Jesus, tudo que estão lançando fora agora dos corações.
Em nome de Jesus,
Pai, em nome de Jesus. A raiva, sabe, Senhor, a inveja, a soberba, o mal que foi desejado às vezes, ó, Senhor, a falta de paciência, Pai, ó, Deus, a malícia, Pai, o julgamento, Deus, o preconceito, Pai, lançamos fora, Deus. Cura, cura os nossos corações. Recebemos de ti. Nós recebemos a cura de ti, Senhor. Preciso mais de mansidão. Perdoa o meu coração. Quebranta o meu coração. Me leva a comer, Senhor. Fala comigo, de mim mesmo, Pai. Fala, Pai. Fala sobre mim, Senhor. Eu quero ouvir de ti. Precisamos, Pai, de ti. Tristeza também, Senhor, para ser jogado fora. Tem dúvida, Senhor, para ser jogado fora, lançado fora toda dúvida, Pai. O medo, Pai.
Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia de nós. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Que todos aqueles que entraram aqui cheguem em paz e segurança nos lares deles, Senhor. Que essa noite seja um divisor de águas, Pai. Que as pessoas possam experimentar o Teu sobrenatural. Faço eu um pedido, Senhor, que essa fagulha nesta semana cresça, Senhor. Que o Teu Espírito sopre sobre os Teus filhos, Senhor. Que Tu fales com eles, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és verdadeiramente Deus. Obrigado por essa noite, Senhor. Que a comunhão de Deus Pai, o amor do nosso Deus, esteja agora com toda a igreja. Em nome de Jesus. Que você esteja uma semana diferente. Em nome de Jesus.